bem-vindo à Eleção Portugal. É um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu estiveres connosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contacto contigo. Ou se tu não quiseres por algum motivo, podes ir a eleção.pt/visita e a nossa equipa de voluntários e pastores vai entrar em contacto contigo, sabermos o teu nome, sabermos quem tu és e podermos, se tu quiseres, fazer vida contigo. Nós vamos mesmo começar agora a nossa experiência online. Deixa-me desafiar-te a participar, louvar a Deus, tirar notas e ser muito bem-vindo a casa.
Boa tarde a todos, boa tarde Eleção Portugal. Será que podemos ficar de pé? Reunião das 3h30. Uau, é incrível ver um avivamento na reunião das 3h30. Que incrível! Olha, foi a melhor decisão que tu pudeste tomar, foi vir à casa de Deus. Nós estamos a ter um domingo absolutamente incrível, domingo coração pela casa. Deixa-me dizer-te, este é um domingo especial. Na nossa vida, na vida da nossa igreja, eu acredito que Deus já falou tanto através do pastor Mário nesta manhã e deixa-me encorajar-te, se não ouviste a mensagem, fica para as 5h30 porque é realmente uma mensagem fundamental para a nossa vida enquanto igreja. Mas obrigada por teres vindo, obrigada por teres tirado tempo para estar na casa de Deus, porque eu acredito que hoje Deus tem alguma coisa para a nossa vida. Então será que antes de nós mergulharmos na palavra de Deus, nós podemos dar uma salva de palmas aos nossos pastores, aos líderes desta casa, a todos os voluntários? Amém. A minha voz está um pouco trêmula porque nós ontem divertimos muito no jantar do Dia das Mulheres, não foi, pastora Amélia? Tivemos um jantar incrível, então se a minha voz estiver assim um bocadinho débil, foi da diversão, ok? Foi tão divertido que eu fiquei assim, tá? Mas olha, antes de sentares, dá um olá para o que está ao teu lado. Pergunta como é que se chama, se está pronto para ouvir a palavra de Deus. A banda pode ser também, obrigada. Obrigada. Muito bom, nós podemos tomar os nossos lugares. E como eu dizia, hoje nós estamos no domingo coração pela casa. E se tu tiveste a oportunidade de estar aqui de manhã, já de certeza viste uma apresentação incrível que nós vamos também apresentar agora às 3h30, um vídeo absolutamente fenomenal feito pela nossa equipa que conta testemunhos e histórias da nossa casa. E o lema do coração pela casa deste ano é uma casa para pertencer e uma casa para construir. E então hoje o tema da minha mensagem é mesmo este: uma casa para construir. E se tu estás a tirar notas, este é o tema da minha mensagem hoje e nós vamos ler diretamente da palavra de Deus. Nós vamos ver, vamos ler de um livro que eu poucas vezes leio, para ser honesta, mas o Senhor levou-me este livro esta semana e eu queria que vocês abrissem comigo em Ageu. Quem sabe onde fica Ageu? Sim, está na Bíblia, Ruben, entre... Ai, eu deixo para o Iker, Ruben, até lá. Bora lá, vamos abrir em Ageu, ok? Para quem não sabia, Ageu está na Bíblia, está bem? É só uma folha na maior parte das Bíblias, mas está cá. Então nós vamos ler em Ageu, no capítulo 1, do versículo 1 a 8. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá. Zerubabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor vem novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os vossos caminhos vos levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos vos levaram. Subam ao monte para trazer madeira, construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Até aqui a palavra de Deus, nós vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos nesta tarde e uma vez mais nós podermos entrar na Tua presença. Pai, nós nunca vamos tomar a Tua presença, a Tua casa, Deus, como algo garantido. E nós estamos tão gratos, Senhor, porque nós sabemos que desde o momento em que nós entramos pelas portas deste auditório, o Teu Espírito Santo já estava à nossa espera neste lugar. Deus, e nós oramos, nós Te pedimos, nós Te convidamos, Espírito Santo, a mover-te em cada lugar deste auditório, desde a primeira à última fila. Tu tenhas liberdade para tocar em cada coração. Deus, Tu possas sussurrar a nossa vida as coisas que nós precisamos de ouvir, aquilo que nós precisamos de transformar. Pai, em expectativa nós declaramos que hoje vai ser uma tarde de salvação, que hoje vai ser uma tarde de milagres, que hoje vai ser uma tarde de cura. Deus, de nova revelação da Tua Palavra, Senhor. Deus, e nós Te entregamos esta reunião em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de começar, eu queria só dar um bem-vindo muito especial à Zita, que está lá em cima. Zita, és tu que estás aí em cima? Será que nós temos de dar uma salva de palmas à Zita? Para quem não conhece a Zita, ela não deve estar a gostar nada que eu diga isto. Mas ela tem passado um período mais complicado com a sua saúde, mas mesmo assim ela continua a vir à casa de Deus. E eu gostava de dizer, Zita, mesmo longe, mesmo de máscara, obrigada por tu continuares a colocar Deus em primeiro lugar. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele nunca nos coloca em segundo lugar. E nós acreditamos que este período que estás a passar é passageiro. E Deus vai trazer cura, vai trazer milagre. E através da tua história, através daquilo que tu vais testemunhar com a tua saúde, muitos virão a conhecer Jesus por causa da tua perseverança no nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas à Zita. Amém, amém. Uma casa para construir. Então, este livro de Ageu, ele é um livro muito especial. Ele tem apenas 2 capítulos, para quem gosta de ler livros rápido, ok? Durante a semana, deixem-me desafiar, tirem uma hora para ler Ageu, ok? Ponham lá já na vossa lista de leitura bíblica do ano, ok? Porque é bem rápido. Mas Ageu, ele é muito particular no seu contexto. Ageu, ele é um dos profetas menores, e toda a gente percebeu porquê, não porque ele era menor de importância, mas porque tem apenas 2 capítulos na Bíblia, ok? Mas ele vem num contexto na história de Israel, um contexto super, super interessante. Israel tinha vindo um período pós-exílio, ou seja, eles estavam em exílio na Babilónia, e nesta altura o rei vigente, ele libera o povo e ele diz, não, vocês podem voltar para a vossa terra e vocês podem não só voltar, como vocês podem reconstruir o templo. E isto começa em Esdras 1, 2 e 3, um livro mais à frente, e o povo, ele sai da Babilónia e são comissionados por Ciro, o rei na altura, para irem de volta e construírem o templo. E eles voltam à sua terra e eles começam a construção do templo. Mas aquilo que acontece é que durante 2 anos o povo de Israel, eles focam-se em construir um altar e eles focam-se em construir os fundamentos do templo. 2 anos. E durante esses 2 anos eles fizeram tudo isto, eles adoram a Deus, eles dedicam aquilo que estão a construir a Deus. E quando, no passado aqueles 2 anos, eles inauguram o altar com sacrifícios, os povos ao seu redor começam a descobrir que eles estão a reconstruir o templo e não gostam das notícias. Depois dos fundamentos estarem lançados, do altar ser colocado, os povos à sua volta começaram a fazer uma grande oposição ao povo de Israel. Eles começaram a ameaçá-los, eles começaram a cortar com mercadoria, eles começaram a fazer selos à volta da cidade para que eles não pudessem continuar a construir o templo. Porque o templo construído era uma grande ameaça para os outros povos. Eles sabiam que assim que Israel voltasse a ter o templo de Deus, onde o Senhor dos Exércitos pudesse habitar, onde a sua presença pudesse estar, o povo seria mais forte do que nunca. E eles não queriam isso. E por isso eles começaram a trazer uma oposição de tal maneira que o povo desistiu. O povo desistiu. Eles largaram as suas ferramentas e eles dedicaram-se a construir a sua vida. E é aqui que entra o profeta Ageu. Deus fala através de Ageu e diz, hey, Ageu, tu tens que ir a este povo e relembrar a verdadeira missão pela qual eu os chamei. Eu não quero que eles estejam focados apenas a construir a sua vida, as suas carreiras, as suas casas. Eu quero que eles construam a minha casa, para que eu, a minha glória, possa habitar naquele lugar e para que todos os povos possam saber que eu sou Deus. E sabem, é tão incrível, porque alguma coisa que aconteceu há tantos anos atrás e que parece que não tem nada a ver connosco, tem tudo a ver connosco. Quando Deus coloca uma missão na nossa vida, quando Deus nos chama para construir a sua casa, muitas vezes nós vamos enfrentar oposição. Muitas vezes aqueles que estão à nossa volta não vão querer que nós construamos um lugar para Deus habitar. Mas o que é que tu fazes quando essa oposição acontece? O que é que tu fazes quando tu tens uma chamada de Deus? Quando tu sabes que Deus te comissionou a fazer algo, mas a oposição à tua volta é tão grande que é mais fácil desistir. Eu acredito que estes dois capítulos de Ageu e toda esta mensagem profética que ele trouxe ao povo nos ensina três lições para que eu e tu possamos sair daqui capazes para, contra toda a oposição que se levante contra nós, continuamos no mandato que Deus nos deu de construir a sua casa. Construir a casa de Deus. Sabes, nesta altura nós estamos a falar do templo. Eles precisavam de um lugar físico para que a presença de Deus descesse e o sacerdócio entrasse. Nós neste momento não estamos a falar concretamente de um templo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Mas a verdade é que há um mandato para construir a igreja de Deus. É um mandato para todos nós que estamos aqui e que nos chamamos filhos de Deus. Então nesta tarde eu gostava de partilhar contigo três lições, diz comigo, três lições sobre como nós podemos construir a casa de Deus, uma casa para construir. Sabem, eu tenho, o meu pai, ele trabalha em construção civil, então o meu pai é sempre a primeira pessoa que nós levamos quando nós vamos ver uma casa ou pensamos em comprar uma casa. E a primeira coisa que o meu pai faz quando chega a uma casa é ele começa a ver as paredes e ele vai... Não, isto é umidade. Esta casa não está boa. Esta casa, estas paredes, é tudo opaco. Isto não está bem construído. Ele gosta de ver, ele gosta de perceber como é que a casa foi construída. Às vezes só de olhar para algumas sombras nos mosaicos, ele começa logo a dizer, não, isto aqui é um lugar que tem muita umidade. Isto aqui tem uma falha qualquer no telhado. E eu e o Francisco sabemos zero de construção. Não fazemos ideia, como qualquer um de nós, mas alguém que é especialista consegue perceber o poder que existe numa construção correta, numa construção que é feita de uma forma excelente. E já esta manhã o pastor Mário pregou algo incrível sobre os fundamentos da construção da casa de Deus. Nós ficamos a construir em cima daquele que é o maior fundamento, que é Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, ele é a pedra principal de tudo aquilo que eu e tu construímos. Mas a primeira lição que nós aprendemos com Ageu e com esta profecia que ele deu ao povo é que, em primeiro lugar, nós temos que construir as nossas prioridades. Constrói as tuas prioridades. Ageu começa por falar com o povo e começa por dizer, hey, vocês estão muito focados nas vossas casas. Há uma versão, na versão o livro diz mesmo, vocês estão focados em mudar-se para vivendas luxuosas. Oh Deus, eu queria tanto uma vivenda luxuosa. Quantos não queriam? A minha filha muitas vezes diz isso. Nós moramos numa zona que tem muitas vivendas, assim, e ela às vezes passa e ela diz, oh mãe, eu queria tanto uma vivenda com piscina. Oh filho, eu também. Mas muitas vezes nós estamos tão preocupados com as coisas terrenas e não tem mal nisso, não tem mal nós desejarmos isso. Mas a verdade é que isso tornou-se o foco do povo de Israel. Eles foram comissionados, eles literalmente estavam exilados, escravos. E Deus tocou o coração de Ciro. Dizem Esdras que ele foi tocado por Deus e usado por Deus para libertar o povo, para que o povo voltasse para a terra e construísse de novo o templo. Deus fez aquilo que era o impossível para que eles tivessem força, tivessem condições para reconstruir aquilo que era a vontade de Deus. Mas perante a oposição, aquilo que eles fizeram foi largar isso e construir as suas próprias vidas. Claro que não tem nada a ver connosco. Claro que nós não temos nada a ver com o povo de Israel. Claro que nenhum de nós está tão focado nas nossas vivendas luxuosas. A verdade é que muitas vezes isso acontece connosco hoje em dia. Nós ficamos tão focados na nossa vida, na nossa carreira, no nosso propósito, naquilo que Deus tem para mim, naquilo que eu quero atingir, no meu objetivo, naquilo que eu quero ver acontecer, que nós desfocamos e esquecemos que o teu e o meu verdadeiro propósito nesta terra não é construir a melhor carreira, não é teres a melhor casa, é trazeres o máximo de pessoas contigo para o céu, é construíres a casa de Deus, é construíres a igreja de Jesus Cristo. Este é o nosso maior propósito. Então deixa-me perguntar hoje, qual é a tua prioridade? Quais são as tuas prioridades? A Geu teve que falar com o povo e dizer, hey, acordem. Acordem, coisas que são tão boas como a família, coisas que são tão boas como o trabalho, coisas que são tão boas como termos uma casa. Isso não se pode tornar o foco da nossa vida. O foco da nossa vida tem e sempre que ser Jesus. Ele é o foco da nossa vida. E aquilo que Ele nos manda fazer é isso que nós temos que fazer. Deixa-me perguntar-te hoje como é que estão as tuas prioridades. Hoje que nós vimos ao domingo pela casa, um domingo por ano, que nós fazemos isto, trazemos uma oferta sacrificial acima dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Essa oferta é um reflexo das nossas prioridades. Quando nós trazemos esse sacrifício à casa de Deus, e eu achei tão interessante esta semana quando nós falávamos sobre isto, sacrifício, Deus trouxe uma palavra ao meu coração. Ele disse: Joana, não chame sacrifício aquilo que eu chamo obediência. Não é um sacrifício, é obediência. Eu dei-te uma visão, eu dei-te um chamado, tu estás só a ser obediente. Não olhes para aquilo como um sacrifício, olha como um produto da tua obediência a Deus. Quais é que são as tuas prioridades? Como é que estão as tuas prioridades? Nós precisamos de construir as nossas prioridades, sabes? E é tão interessante porque o pastor Mário falou disto esta manhã. Às vezes nós podemos olhar e há tanta conversa, às vezes nas redes sociais, de construir igreja, mas eu sou igreja, mas porquê é que vou construir a igreja? Eu posso construir outras coisas que também fazem parte do reino, mas eu vou-te dizer, a igreja é a única coisa que Jesus disse que iria edificar. A igreja é o plano de Jesus para a humanidade. A igreja foi Jesus que instaurou. Não é um plano humano, não é um plano que nós criamos, é um plano de Deus. Quem és tu? Quem sou eu? Para dizer, Deus, o teu plano não presta. Eu vou colocar o meu tempo, as minhas finanças e a minha vida a servir outra coisa qualquer. Quando Ele instaurou a igreja local. Deixa-me hoje abanar isso no teu espírito. A igreja não é um lugar para tu vires e frequentares. É um lugar para tu construíres. Deus chamou-te para que tu possas construir a casa de Deus. E muitos de nós temos permitido que o inimigo coloque coisas à nossa frente que nos desfocam, que tiram a nossa prioridade, que tiram a nossa vontade de servir a Deus. Que contudo, ou mais alguma coisa, nós desistimos. Tal como o povo de Israel, nós colocamos as nossas ferramentas no chão e dizemos, é muito difícil. É difícil o meu local de trabalho. É difícil eu vir mais cedo para servir. É difícil eu ter que tirar o dízimo todos os meses para dar a Deus. É difícil, então eu não vou construir. Eu hoje quero-te dizer que é tempo de tu agarrares de novo nas ferramentas e voltares à construção da casa de Deus. Porque todos nós somos chamados para construir a casa de Deus. Constrói as tuas prioridades. Em segundo lugar, a segunda lição de Ageu para nós é constrói novas expectativas. Eu adoro isto. Constrói novas expectativas. Em Ageu 2, 3 a 9, diz o seguinte: quem entre vocês se lembra de como era o templo antigamente? Não era ele glorioso em comparação com aquilo que existe agora? Mas esforça-te, Zorobabel, e tu também, Josué, como todos os outros, coragem, mãos à obra, diz a pessoa que está ao teu lado, mãos à obra. Porque eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Quando deixaram o Egito, eu prometi que o meu espírito habitaria no vosso meio, portanto, nada receiem. Diz o Senhor dos Exércitos, durante em pouco tempo eu abalarei os céus e a terra, os oceanos e os continentes, farei tremer todos os povos e todas as nações virão aquele que é desejado por todas as nações. E a este tempo eu encherei este lugar com a minha glória, diz o Senhor. A prata é minha, o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. O futuro esplendor deste templo será maior do que a glória do passado, diz o Senhor. E neste lugar eu trarei paz, eu, o Senhor dos Exércitos, falarei. Isto não é incrível? O futuro esplendor deste templo será maior do que o templo antigo. E sabes, nós olhamos para isto e pensamos, sim, ok, mas isso tinha a ver com o templo anterior, Joana. Era o templo de Salomão, era um templo tão incrível e Deus está a falar desse templo. Sim, é verdade, mas este princípio também se aplica à nossa vida. O nosso Deus não é um Deus do passado, Ele é um Deus do presente, Ele é um Deus do futuro. Então se tu já viste Deus operar na tua vida, se tu já viste Deus fazer milagres, se nós enquanto igreja já vimos Deus fazer coisas incríveis, nós já vimos Deus fazer coisas incríveis, mas deixa-me dizer-te, nada se compara àquilo que Ele ainda tem preparado para nós. A glória do tempo futuro é maior do que a glória do tempo passado. Não é igual. Não vai ser igual. E deixa-me dizer-te, não desperdice aquilo que Deus está a fazer só porque não vem no pacote que tu estás habituado. só porque não é como tu estavas habituado, só porque não era como era antigamente, só porque não é como se fazia antigamente, só porque não são as músicas que se cantavam antigamente, porque não são os pregadores que pregavam antigamente, porque não é o edifício onde nós estávamos antigamente. Deus não trabalha no antigamente, Deus trabalha no aqui, no agora e no futuro. A glória do próximo tempo será maior do que a glória do primeiro. Aumenta as tuas expectativas. Quais são as tuas expectativas? Será que as tuas expectativas para este ano são as mesmas de 2023? São as mesmas dos últimos 5 anos? Ou será que tu aumentaste a tua fé? Aumentaste a tua capacidade de acreditar em Deus? Será que esta manhã, quando tu chegaste aqui, quando tu preparaste o teu coração pela casa, tu disseste, não, Deus, esta oferta tem que ser um reflexo da minha fé, daquilo que eu acredito. Eu não vou dar igual ao ano passado, porque a minha fé é maior este ano. Eu acredito por mais coisas. Eu tenho uma maior expectativa. Qual é a tua expectativa para a construção da casa de Deus? Será que quando tu vês aquele vídeo do novo edifício, a primeira coisa que tu dizes é, oh, isso já não é para mim, isso vai ser para os meus netos, isso vai ser para os meus filhos, e por que não para ti? E por que não para nós? E por que não para daqui a 2 anos? Daniel, não me esqueço, por que não para daqui a 2 anos ou 3 anos? Porquê é que nós não podemos acreditar por algo impossível? Quem é que está a definir as tuas expectativas na construção da casa de Deus? Será que é o Espírito Santo? Ou será que é as circunstâncias ao teu redor? Constrói novas expectativas. Ageu teve que falar, profetizar para que o povo renovasse a sua expectativa, para que mudassem a sua mentalidade. Eles estavam tão presos àquilo que tinha sido que não estavam a conseguir ver aquilo que iria ser. Deixa-me dizer, hoje tu ainda estás preso a coisas que aconteceram no teu passado. Deus vai fazer coisas maiores no teu futuro. Não tenhas problema em largar coisas. Em largar coisas que se calhar tu pensaste, não, mas aquilo é que era. Aquilo é que eu acreditava que era o meu chamado. Aquilo é que eu acreditava que Deus me chamou. Não. Aquilo que está à tua frente é maior do que aquilo que tu já viveste. Os teus melhores dias ainda estão para chegar. E em terceiro e último lugar, nós precisamos de construir as nossas prioridades, construir as nossas expectativas. E nós precisamos de construir para a eternidade. Sabes, a construção da casa de Deus não é alguma coisa temporária. E é uma coisa tão poderosa que, quando nós vamos ver esta apresentação a seguir, vocês vão perceber isso, mas eu tenho o privilégio de fazer parte de uma família onde eu já sou a quarta geração. Quarta, não é, amor? Eu sou péssima em matemática. Quarta geração de cristãos. E o meu avô está aqui na sala, o meu avô aceitou Jesus. E a decisão que ele tomou mudou o curso da vida da nossa família. E eu acredito que as minhas filhas vão ser a quinta e os meus bisnetos a sexta e nós vamos passar e passar e passar e passar, e enquanto houver gente da minha família, nós vamos pregar o Evangelho. Porque é um legado. E é isto que nós... E antes de nós, antes de eu e tu preenchermos este auditório, já houve milhares de pessoas antes de nós que oraram pela tua vida, que semearam pela tua vida. Muitos deles que morreram para que eu e tu hoje pudéssemos congregar numa igreja. O legado da construção da casa de Deus não é um legado leve. Ele é um legado pesado, mas tão incrível. Porque nós carregamos um legado que nos foi transmitido geração em geração em geração. Nós não estamos a construir para agora. Nós não estamos a construir uma coisa que é efêmera, que hoje há e amanhã desaparece. A Igreja de Jesus Cristo, ela nunca irá ser derrotada. Já houve guerras contra ela, países que se voltaram contra o Evangelho, já tentaram destruir a palavra de Deus, mas deixa-me dizer-te, ela nunca será destruída. A Igreja de Jesus, ela é imbatível. Jesus diz que nem o inferno poderá prevalecer contra a Igreja de Jesus. Não poderá. Então deixa-me perguntar-te hoje. Como é que tu estás na construção desta casa? Se esta é a tua igreja local, se chamas esta casa a tua casa, eu hoje tenho uma palavra profética para ti. É tempo de construir. É tempo de construir. É tempo de construir aquilo que nós vamos ouvir do pastor Mário daqui a uns minutos. não é obra que o pastor Mário ou que ninguém da equipa consiga fazer sozinhos. Nós nunca vamos conseguir fazer isto sozinhos. Mas se uma igreja que ama a Deus, que tem o coração virado para Deus, se prostrar e orar e ver e sacrificar, nós podemos ver coisas nesta nação que nunca vimos antes. Mas como é que tu estás a construir? Será que a construção da casa de Deus é a tua prioridade? Será que as tuas expectativas estão alinhadas com as expectativas de Deus? E será que tu entendes que o teu legado, ele não é temporário, mas ele é eterno? Aquilo que nós estamos a construir neste lugar não é uma coisa que vai passar, é uma coisa que vai durar para toda a eternidade. Nós acreditamos que a nossa vida aqui na Terra, ela é uma passagem, é temporária. Mas um dia, nós vamos passar o resto dos nossos dias a adorar Jesus. Nós vamos passar uma eternidade com Cristo. E aí tu vais poder ver frutos daquilo que tu fizeste na construção desta casa. Sabem, é tão interessante aí em casa, no online. Há tantas pessoas que nos veem todos os domingos e nós nunca vos vamos conhecer. Mas um dia, na eternidade, nós vamos conhecer-vos e nós vamos poder ver os frutos dessas câmaras, desses realizadores, desse pessoal que trabalha todos os domingos para que tu aí em casa possas ver, mesmo sem nós não te vermos a ti. Sabes porquê? Porque nós não estamos a trabalhar para aqui, para este mundo, para este lugar, para este ano, para o próximo ano, para a próxima década. Nós estamos a trabalhar para a eternidade. O nosso legado é eterno. Então, nesta tarde, deixa-me perguntar-te, assim como Ageu perguntava ao povo de Israel, qual é a tua prioridade? Será que a casa de Deus é a tua prioridade? Será que construir aquilo que Ele tem para ti é a tua prioridade? E sabe, eu adoro este versículo que está tanto em Joel como em Atos, que diz que nos últimos dias Deus derramará o seu Espírito sobre toda a humanidade. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Deixa-me perguntar, jovens, quais são as vossas visões? Quais são as vossas visões? Será que vocês estão a orar para que Deus dê visões do céu? Será que quando vocês se deitam à noite, vocês dizem, Deus, dá-me um sonho que seja um sonho de Ti. Dá-me uma visão para a minha escola. Dá-me uma visão para a família que eu vou construir. Dá-me uma visão para a carreira onde eu vou entrar. E deixa-me perguntar-te a ti que tens mais idade, quais são os sonhos que tu estás a sonhar? A profecia não é só para os jovens, é para todos. Ele diz que filhos e filhas profetizarão. Filhos e filhas, qual tem sido a tua profecia acerca da casa de Deus? Será que tu estás a profetizar acerca da casa de Deus? Será que tu estás a construir? Será que tu estás a ser cheio do Espírito Santo? E pessoas mais velhas que já têm um legado incrível. Quais são os vossos sonhos? Quais são os vossos sonhos? Será que vocês ainda sonham com a construção da casa de Deus? Será que isso ainda mexe com o vosso coração? Será que isso ainda arde no vosso ser? Porque a construção da casa de Deus não é só para alguns, é para todos. Todos, dos 0 aos 100, mulher e homem, seja qual for a tua etnia, raça, onde quer que tu estejas, construir a casa de Deus é um privilégio para todos aqueles que aceitam Jesus no seu coração. Então hoje, enquanto nós ficamos todos de pé nesta sala, em Mateus 16, 18, Jesus diz isto a Pedro: Ei, Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e nem os portões do inferno prevalecerão contra ela. Eu quero fazer parte da construção da maior obra que a humanidade alguma vez já viu, que é a casa de Deus, a igreja local. Não é uma coisa efêmera, não é uma coisa que não é tangível. Não. Quando Deus falou na igreja, é a igreja local, a tua casa, onde tu pertences. Nós precisamos de ti, nós precisamos da tua voz, da tua vida, dos teus talentos, dos teus dons. Nós precisamos de ti, a igreja precisa de ti, que tu te levantes e que isto deixe de ser um lugar de visita onde tu vens de vez em quando, mas que tu agarres esta missão divina e digas: não, esta é a casa que eu vou construir, eu vou dar a minha vida por esta casa, eu vou colocar toda a minha energia nesta casa, porque eu sei que esta casa não tem só a ver com o pastor Mário ou quem está à frente. Esta casa está sobre a pedra de Jesus Cristo, que deu a sua vida para que eu um dia pudesse passar a eternidade com Ele. E enquanto nós fechamos os nossos olhos e nós refletimos sobre aquilo que nós lemos nesta tarde, como é que estão as tuas prioridades? Será que tu estás alinhado com as prioridades de Deus? Como é que estão as tuas expectativas? Se calhar durante um tempo tu foste um entusiasta, estavas on fire para Deus e a vida foi passando e o fogo foi apagando e tu largaste as ferramentas. Como é que estão as tuas expectativas? E será que o nosso foco continua a ser a eternidade? Deixa-me dizer, se tu estás aqui hoje pela primeira vez e tu nunca aceitaste Jesus no teu coração, esta mensagem que eu preguei fala sobre este Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por cada um de nós. E a igreja é o lugar, é a família que Ele criou nesta terra para te ajudar na tua jornada cristã. E eu acredito que à medida que esta mensagem foi acontecendo, eu acredito que fé nasceu no teu coração, eu acredito que o Espírito Santo começou a tocar no teu coração. E eu sei que tu neste momento estás a orar para mim e há alguma coisa em ti que está a mudar, há alguma coisa no teu coração que tu sentes, não, eu preciso disto na minha vida, eu não sei o que é, mas eu preciso disto. Deixa-me dizer que é o Espírito Santo a dizer que tu precisas de Jesus. Então nesta tarde, para que temos absoluta privacidade na sala, enquanto toda a gente tem os olhos fechados e as cabeças curvadas, eu gostava de te fazer um convite. Seja para tu que nunca aceitaste Jesus e é a primeira vez que vais aceitar Jesus, ou alguém que já aceitou, mas por algum motivo tu afastaste da fé, tu afastaste Jesus, a tua chama apagou e tu já não tens mais relacionamento com Ele, este convite também é para ti. Eu vou contar até três e quando eu disser três, eu acredito que várias pessoas nesta sala vão levantar as suas mãos e em casa online também, estou a falar para ti também. Coloca o teu emoji da mão no sítio onde tu, na plataforma onde tu estás, porque este convite também é para ti. Então, enquanto nós estamos em oração e intercessão por aqueles que nunca tomaram esta decisão, Deus, obrigada, Senhor. Um, Deus ama-te. Dois, Ele tem um propósito para a tua vida. E três, agora mesmo neste lugar, levanta a tua mão se tu queres aceitar Jesus, se tu queres reconciliar com Deus, bem alto para eu ver, bem alto para eu conseguir ver. Obrigada, estou a ver a tua mão aqui também. Obrigada, a tua mão aqui também. Podes levantar bem alto para que eu possa orar por ti. Obrigada pela tua mão aí também no fundo. Muito obrigada, consigo ver. Obrigada pelas tuas mãos aí em cima também. Muito obrigada. Podes deixar bem alto, só eu é que estou a ver, para que eu possa orar por ti. Aí em cima também, muito obrigada. Estou a ver a sua mão. Obrigada, a tua mão também. Muito obrigada. E a tua também, muito obrigada. Bem-vinda à família de Deus. Obrigada. Ainda tens alguns segundos. Levanta a tua mão. Estás com dúvidas, deixa-me dizer, esta é a melhor decisão que tu podes tomar. Obrigada pela tua mão aqui também. Obrigada. Obrigada, obrigada pela tua mão também ao fundo. Muito obrigada. Hoje é tarde de salvação. Aceita Jesus, porque a tua vida vai mudar para sempre. Obrigada, Senhor. E todos juntos, nós vamos orar esta oração, porque tu entraste para a família de Deus e tu não vais fazer este percurso sozinho. Então repete depois de mim: Senhor Jesus, nesta tarde eu te entrego a minha vida e eu peço que tu perdoes os meus pecados. Ajuda-me a caminhar contigo. Desde hoje até à eternidade, e acenda em mim um fogo e um desejo para construir a tua casa, em nome de Jesus, amém. Amém. Come on,
que é incrível que nós tivemos. Obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilsong.pt/Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos te acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente e queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de norte a sul do país. Está connosco numa delas, porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa. E deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.